Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho, o orgulho e a altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição do Nacional na Rádio de 4 de maio de 2022. Nesta edição fazemos o rescaldo da vitória diante do Leixões, a contar para a 32ª jornada da Liga Portugal de Sabe-Segue. Temos a habitual análise ao jogo pelo comentador da Nacional na Rádio, Emmanuel Drummond. Analisamos a vitória da equipa de futsal diante do Barre da Argentina por 6-1 e consequente conquista de campeão regional de futsal. A vitória da equipa B frente ao Juventude de Gaula e da derrota da equipa de Júnior por 3-1 na recepção ao Clube de Futebol Os Belenenses. Fazemos ainda o rescaldo dos resultados do fim de semana de competição dos vários escalões de futebol de formação do clube, da participação da nossa equipa de ciclismo na terceira Taça da Madeira de Ciclismo de Estrada, ainda tempo para a apresentação do 8º Circuito Clube Desportivo Nacional Bioforma em Atletismo, que acontece no próximo sábado, dia 7 de maio. Em jogo da 32ª jornada da Liga Portugal Sabe-Segue, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional venceu na tarde de sábado por 1-0 na visita ao estádio do Leixões. Apesar da boa entrada da equipa da casa, o Nacional depressa assumiu o controle do jogo e depois de duas boas oportunidades desperdiçadas por Camacho e Rochês, à beira do intervalo surgiu o merecido golo, com José Gomes a isolar-se e a bater Bernardo. Na segunda parte, o Leixões tudo fez para chegar ao empate, mas com maior ou menor dificuldade, o Nacional foi segurando a vantagem. Em cima do minuto 90, Arturo Soares Dias assinalou o penalti contra o Nacional, mas Wagner, com uma excelente defesa, parou o remate de Fabinho e garantiu o triunfo. Quanto ao filme da partida do passado sábado, o Nacional alinhou de início com Wagner, Baiano, Júlio César, Rafael Vieira, José Gomes, Daniel Alvic, Francisco Ramos, Vítor Gonçalves, Marco Matias, Camacho e Brian Rochês. Quanto às substituições, Dudu por Rochês, Jota por Francisco Ramos, Mabruk por Vítor Gonçalves. A nível disciplinar, cartão amarelo a Rafael Vieira aos 6 minutos. Refira-se que Wagner foi eleito o homem do jogo. Jogo este que teve arbitragem, como já referimos, de Arthur Soares Dias. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro, o treinador do Nacional, Rui Borges, considerou o resultado justo, elogiando a atitude e a qualidade da exibição dos seus jogadores.
Rui Borges, um jogo difícil e uma vitória praticamente.
Sim, um jogo competitivo, era isso que nós estávamos à espera. Encontramos um Leixões que vinha super motivado por a segunda volta que está a conseguir, com todo o mérito. Sabíamos que ia ser um jogo bastante competitivo dentro daquilo que é a equipa, a imagem do Mister também, dentro daquilo que é o ambiente também que se vive dentro desta casa. Sabíamos que íamos ter que estar concentrados ao máximo. O Leixões entrou melhor que nós numa primeira parte, a tentar chegar mais com mais qualidade ou de meter-se do que nós a ser precipitados, lentos em algumas ações, tanto ofensivamente como defensivamente. Fomos equilibrando por vezes o jogo, criámos até ainda na primeira parte ali em duas transições ofensivas duas ou três situações claras de golo, podíamos ter sido felizes nesse aspecto. Uma segunda parte depois, onde controlámos o jogo, penso que em alguns momentos um bocadinho com o bloco mais baixo, a malta também estava a sentir um bocadinho mais o cansaço, mais para a parte final do jogo, os últimos 20 minutos, fomos baixando um bocadinho, mas não perdemos a nossa coesão, o nosso equilíbrio, a nossa concentração, deixámos um ou outro lance de cruzamento, criar ali alguma aflição na nossa linha defensiva, mas bem concentrados. Fomos felizes neste momento de inspiração do Wagner no lance penalti. Um lance penalti também que nasce num lance que é nosso, o da canto, e o canto, mas podíamos estar aqui, faz parte do jogo. Soubemos reagir por tudo que fizeram, o empate também poderia estar justo, mas penso que se adequa também um bocadinho a nós a vitória, pelo esforço, pela qualidade, porque penso que controlámos o jogo contra uma grande equipa, o que só valoriza aquilo que foi os três pontos.
Agora nesta edição junta-se a nós o comentador da Nacional na rádio Emmanuel Drummond para análise ao jogo diante do Leixões.
A análise que podemos fazer é uma análise bastante positiva. Aliás, uma vitória quando acontece é sempre bastante positivo, da medida em que são mais 3 pontos que a equipa ganha face ao segundo objetivo da época, que é ficar com a melhor classificação possível. O Nacional, portanto, teve ao nível das últimas exibições, onde realmente produziu jogo e o suficiente para realmente ganhar o jogo, mas tivemos ao nosso melhor nível o guarda-redes Wagner, que neste jogo concretamente fez uma exibição de excelência, onde realmente defendeu tudo o que havia para defender e pronto, acredito que se traduziu na vitória do Nacional. Magra é verdade, mas que se traduziu na vitória do Nacional. Pena isso não ter acontecido, por exemplo, em jogos anteriores, onde os protagonistas foram os mesmos e que realmente a equipa não concretizou nem a guarda-redes defendeu aquilo que aconteceu no sábado passado.
Agora, recepção no próximo sábado ao Académico de Viseu.
Pronto, isso será mais um jogo. O Académico de Viseu realmente também não está numa posição confortável na tabela classificativa, portanto, desenha-se um jogo difícil para o Nacional, onde o Viseu vai à procura dos pontos e o Nacional, obviamente, tem que fazer o seu trabalho, que é jogar com a tranquilidade que tem acontecido nestes últimos jogos e surpreender o adversário, onde, pronto, levarmos de vencida para atingirmos a melhor classificação possível, na medida em que os dois adversários diretos que nós temos exatamente à nossa frente, com um e dois pontos, aliás, com dois pontos de diferença, salvo hoje 3 pontos de diferença, é o Feirense e o Benfica B. Pronto, esperar nós ganharmos, fazermos o nosso trabalho, ganharmos o nosso jogo e esperar, obviamente, que essas equipas não pontuem no sentido de nós colarmos. Pronto, e depois, no último, no derradeiro jogo, vamos à Ilha da Feira e aí sim vamos medir forças no sentido de ultrapassarmos e fazermos cumprir o segundo objetivo da época, como já disse há bocadinho, que é ficarmos com a melhor classificação possível.
O plantel de futebol profissional do Clube Desportivo Nacional regressou na manhã da passada segunda-feira aos treinos, tendo em vista o jogo da 33ª jornada da Liga Portugal de SAB-SEG, agendado para o próximo sábado, dia 7 de maio, às 3h30 da tarde, diante do Académico de Viseu. Antes do treino, passou pela sala de imprensa o nosso defesa José Gomes. O atleta alvinegro destacou que a equipa pretende lutar para ganhar os 2 jogos que faltam e tentar chegar ao 4º lugar.
Zé, bom dia. O jogo contra o Leixões representou a 3ª vitória do Nacional nos últimos 4 jogos. 3 jogos sem sofrer gols nos últimos 4 jogos. Isto é um bom momento da equipa. Como é que viu o jogo? Como é que dá a confiança do plantel?
Sim. Estamos a tentar dar uma resposta positiva ao objetivo que é à vista todo que falhamos. Queremos acabar da melhor maneira, e a melhor maneira é lutar pelo 4º lugar. É isso que vamos fazer, estamos a lutar. Como disseste, é o terceiro jogo, é a terceira vitória em 4 jogos, é o terceiro jogo sem sofrer golos. Estamos a dar uma resposta muito positiva, uma resposta forte, e obviamente é lutar pelo 4º lugar, é isso que vamos fazer.
O facto da equipa já não conseguir alcançar esse objetivo da segunda divisão liberta os jogadores sem ficar uma expressão?
Não, acho que não. Só de vir jogar para o Nacional já tens uma certa opção. É uma equipa que não deve estar na segunda liga, tem de estar na primeira liga. E nós jogamos sempre para ganhar, jogamos sempre para lutar pelo melhor lugar possível, e é isso que a gente está a fazer.
Este jogo com o Leixões foi mais difícil do que esperava?
Foi, porque eles também, porque o Leixões também estava a lutar pelo 4º lugar, ainda está, ainda é possível, mas a gente tem uma resposta muito forte. Já sabíamos que teoricamente no campo, um campo difícil, uma malta, uns jogadores aguerridos, um treinador muito, muito aguerrido, muito conhecido desta segunda liga, e eu acho que nós é que tornamos o jogo mais fácil.
O Zé Gomes viu uma sequência de jogos a titular, teve uma época conturbada com algumas pessoas, mas finalmente está a conseguir ter uma sequência de jogos assinalável. Isto é o melhor Zé Gomes da época, assinalou também o seu primeiro gol enquanto sénior. Como é que se sente o Zé Gomes neste momento?
Feliz. Foi uma época de altos e baixos, mas consegui superar, como já disse anteriormente, que foi graças a toda a gente aqui do clube. Não acredito que esteja na minha melhor fase, porque acho que ainda tenho muito mais para dar, mas sim, estou a evoluir todos os jogos. Pá, espero começar a próxima época da maneira que estou a acabar.
Bom, em relação ao próximo jogo, Académico de Viseu, que mencionou alguns esperados, dificuldades esperam encontrar, é um jogo difícil.
Eu costumo dizer, nesta segunda liga, prefiro jogar contra as equipas que estão a lutar para subir para as equipas que estão a lutar para se manter. Vai ser um jogo muito difícil, vai ser uma equipa que precisa de pontos, uma equipa que está a lutar, uma equipa competitiva, muito competitiva. Vamos esperar, certamente vamos ter um jogo muito difícil, mas nós queremos acabar, como já disse, queremos acabar em quarto lugar e vamos fazer tudo para ganhar. Vamos ter mais vontade que ele, de certeza.
O facto de jogar em casa, na presença dos adeptos, será uma ajuda?
Uma forte ajuda, com certeza.
José Gomes, em conferência de imprensa. Clube Desportivo Nacional Académico de Viseu joga-se no próximo sábado, às 3h30 da tarde, no Estádio da Madeira. No confronto histórico, em 15 jogos, o Nacional tem 9 vitórias, 5 empates e 1 derrota, com 28 golos marcados e 12 sofridos. A 32ª jornada da Liga Portugal de SAP-SEG teve início na passada sexta-feira, dia 29 de abril, com o Académico de Viseu 1, Porto B 1. No sábado, Farense 1, Chaves 2. Académica 0, Mafra 2. Estrela da Amadora 0, Penafiel 2. Leixões 0, Clube Desportivo Nacional 1. E o Varzim 0, Sporting da Covilhã 2. No domingo, Vila Franquense 1, Benfica B 2. Feirense 1, Trofense 2. E o Rio Ave 1, Casa Pia 0. Na classificação geral, após estas 32 jornadas, em primeiro lugar está o Rio Ave com 64 pontos, em segundo com 63 o Chaves, Casa Pia em terceiro com 62 pontos, em quarto o Benfica B com 54, em quinto o Feirense com 52 pontos. Em sexto lugar está o Clube Desportivo Nacional com 51 pontos, em sétimo o Penafiel com 48. Com 45, Leixões na 8ª posição, em nono o Mafra com 43, em décimo o Vilhafranquense com 41, Farense na 11ª posição com 40 pontos, Porto B com 39 em 12º lugar, em 13º Estrela da Amadora com 36, seguem-se duas equipas com 34 pontos, são elas o Trofense e Académico de Viseu. Na 16ª posição, o Sporting de Covilhã com 33 pontos, 17º com 29 pontos, o Varzim, e na última posição, a Académica com 16 pontos. A jornada 33 da Liga Portugal de SAP-SEG inicia-se no próximo sábado, 7 de maio, às 11 da manhã, com 2 jogos, Mafra Leixões e o Penafiel Porto B, às 2 da tarde, Sporting da Covilhã Rio Ave, também às 2, Benfica B Feirense, às 3h30 da tarde, igualmente 2 jogos, Clube Desportivo Nacional Académico de Viseu e o Casa Pia Vilhafranquense. No domingo, realiza-se a restante jornada, às 11 da manhã, com Chaves Estrela da Amadora, às 2 da tarde, Farense Varzim, e às 6, Trofense Académica. A equipa de futsal do Clube Desportivo Nacional sagrou-se na noite do passado sábado campeão regional da Divisão de Honra ao golear o bairro da Argentina por 6-1. Com uma exibição de luxo, a formação alvinegra vencia ao intervalo por 4-0. No início da segunda parte, o bairro da Argentina ainda reduziu, mas mais 2 golos alvinegros sentenciaram a partida e a atribuição do título. Depois de 3 temporadas consecutivas a perder o título por falhas nos regulamentos, a equipa treinada por Marco Freitas sagra-se finalmente campeã e de forma clara e inequívoca, conquistando dentro de campo o direito a ser representante regional na Taça Nacional que joga-se já no dia 28 de abril. À Nacional na Rádio, Marco Freitas, treinador da equipa de futsal, faz o rescaldo da partida e da conquista deste tão desejado título.
Análise ao jogo diante do bairro da Argentina e, consequente, conquista do título regional.
Primeiro, análise ao jogo do bairro da Argentina. Foi um jogo bastante difícil, muito complicado, muito complexo. Estava muita coisa em jogo, estava o título, estava também o facto do bairro da Argentina poder também ser graça campeão e estávamos ligeiramente pressionados. Contudo, foi importante passar aos jogadores de que não havia necessidade de haver pressão nem ansiedade excessiva, mais do que aquela que é natural que nós já temos de ter de ganhar os jogos em que participamos. Portanto, já sabíamos, ou seja, se nós já temos a nossa pressão habitual e normal de ter de ganhar todos os jogos, não temos que chegar a um jogo que por acaso foi no título e meter ainda mais pressão. Pronto, gerimos isso, a equipa parece que geria isso bem. Estou a todo o adversário que fez um grande campeonato, que está de parabéns. Tem jogadores belíssimos, muito experientes. Felizmente tivemos a capacidade de interpretar o jogo e meter tudo no jogo desde o início. Entramos bem, mandamos uma bola ao poste, logo a seguir fizemos os golos, fomos depois gerindo o encontro e terminamos a primeira parte a ganhar 4-0 de uma forma que eu acho que foi natural. Temos um penalti marcado contra nós, na minha opinião, era mão do jogador do bairro da Argentina. O nosso guarda-redes, que até nem tinha estado muito bem no jogo contra o Porto Nunes, fez uma defesa brilhante, levantamos a 4-0 na segunda parte. Eles reduziram, mas nós soubemos gerir melhor, já tínhamos criado várias oportunidades, entramos novamente bem, tínhamos de ter matado logo ali o jogo, não matamos, deixamos, adiamos um pouco mais e acabamos por ser totalmente justos vencedores do jogo e sagramos campeão. Sobre o título, que era a segunda parte da questão, nós andamos sempre em primeiro, desde a primeira jornada, desde a primeira fase. Mantivemos sempre no primeiro lugar, mesmo quando as coisas não correram bem, houve um momento em que as coisas não correram bem, e depois alguns jogadores saíram e a equipa uniu-se ainda mais, e eu penso que esse foi um momento chave. Nós, infelizmente, nestas competições amadoras, nós... o nosso profissionalismo, a postura dos jogadores, nem sempre é a melhor, nem sempre é a mais indicada. Todos é que acham que sabem mais que o treinador e que têm que jogar mais do que aquilo que o treinador entende. Há sempre essas situações que são normais, mas deixam de ser normais quando tens vários jogadores a pensar que eles é que sabem. Pronto. Corrigimos aí a determinada altura da época, houve várias saídas da equipa, fomos menos, ficamos só 13, mas o facto de sermos só 13 permitiu-nos estarmos mais unidos e lutarmos melhores pela vitória. Na minha opinião, esta vitória já podia ter chegado na época, na jornada passada, frente ao Porto Nunes, mas infelizmente aconteceram várias coisas estranhas naquele jogo e acabamos não nos chegar a ganhar.
Agora, é preparar a participação na Taça Nacional de Séniores, que tem início já no próximo dia 28.
Sim, agora nós temos aqui 3-4 semanas para preparar. Nós não sabemos muito bem quem é que vamos encontrar para frente, só sabemos que vamos defrontar mais 3 campeões. Dependerá sempre um bocadinho da sorte do sorteio, dependerá sempre de que zonas é que são. Se calharmos nas zonas metropolitanas de Lisboa e de Porto, vamos ter adversários fortíssimos, adversários que fazem investimentos altíssimos para subir à terceira divisão. Se tivermos sorte de calhar em zonas mais, em que há menos competitividade, em que há menos representação de futsal, aí podemos ter uma palavra a dizer e vamos trabalhar nisto. Também é preciso formatar de forma diferente a equipa neste momento, porque tendencialmente o nosso futsal é de uma forma... O futsal do continente é outra, tem menos toques na bola, há menos fintas, há menos procura de decisões individuais, enquanto aqui na Madeira há muito mais toques na bola, os jogadores temos aqui um trabalho bastante árduo pela frente para fazer com os jogadores, a ver se conseguimos ter equipa oleada para a Taça Nacional.
Em jogo da quinta jornada da fase de apuramento de campeão da 1ª Divisão Regional de Futebol, a equipa B do Clube Desportivo Nacional venceu sábado por 1-0 na recepção à Juventude de Gaula e continua na luta pela subida de divisão. O gol de Serrão nos instantes finais da primeira parte valeu um importante triunfo à formação orientada por João Diogo, que parte assim para a última jornada, ainda com a possibilidade de garantir a subida de divisão. Jogo que será frente ao Chopana, marcado para o próximo sábado, às 18h30 da tarde, no Cristiano Ronaldo Campos Futebol Estádio. Para que tal aconteça, o Nacional terá que ganhar ao Chopana por mais de 2 golos. Caso vença por uma diferença inferior, terá que esperar que o Juventude de Gaula não pontue diante do Santa Cruzense. A Nacional na rádio, o treinador da equipa B, João Diogo, faz análise à partida do passado sábado.
João Diogo, rescaldo da vitória por 1-0 frente ao Juventude de Gaula.
Saudações aos nacionalistas. Mais uma vez entramos com rigor, com muita intencionalidade naquilo que queríamos fazer. Isto é um bocado repetitivo, não é? Mas é factual. Fomos superiores, que saber o que é que queríamos, para o que é que íamos. Sentimos, especialmente antes do jogo, senti-se uma ligeira pressão, porque tudo dá lá aí com muitos adeptos, a saber que apenas um ponto garantiam a festa já, na seguida, mas realmente os medos mostraram muita maturidade, porque mataram essa pressão logo de início, com querer, com vontade, com um bom futebol, e logo na primeira parte fizemos o 1-0, depois na segunda parte o Juventude de Gaula tentou pressionar um bocadinho mais alto. Falámos sobre isso no intervalo, era expectável que isso acontecesse, porque precisavam de um gol, não é? Para fazerem a festa. E com essa pressão alta surgiu espaço entre linhas, surgiu espaço nas costas, exploramos esse espaço, tivemos 3 oportunidades para fazer o 2-0. Pronto, acabamos de não fazer, mas controlámos sempre o jogo. O Juventude de Gaula não teve qualquer oportunidade de gol, mais uma vez aí demonstrando o nosso crescimento e a maturidade, porque aguentamos um resultado de 1-0 com controle e não de forma defensiva, excessivamente defensiva, fechados lá atrás, não. Tivemos as melhores oportunidades, tivemos as únicas oportunidades que o Gaula não teve, e portanto uma vitória justíssima e de caráter e também de maturidade num jogo em que tínhamos mais uma vez 9 géniores, 6 géniores de primeiro ano, e a de salientar e é um peso de orgulho para a formação do Nacional e para o clube. Sim.
Agora o próximo jogo com o Chopana, com a subida de divisão em mente.
Sim, antes com sempre com a premissa de que temos que demonstrar um bom futebol, um futebol atrativo, inteligente, ofensivo, de caráter, sempre com isso como primeira premissa, nada ultrapassa isso, e depois, claro, com o objetivo de ganhar. Sabemos que se o Santa Cruzense no outro jogo ganhar e nós ganharmos, fomos campeões. Sabemos que se não for o caso, temos que fazer uma vitória por defesa de 2 golos. Vamos entrar no jogo com muita vontade, com muito querer, com muito orgulho de representar este clube e esta candiola, a querer marcar o primeiro gol. Depois do primeiro gol, vamos atrás do segundo gol, e depois de saber o resultado, o outro resultado é que nós podemos fazer alguma essas tais contas. Sabemos também que quando émos nós, sabemos que se fizermos 2 golos e eles não marcarem nenhum, nós subimos. Portanto, também é um motivo de nos dar ilusão e esperança e acreditar e crer. Mas será um jogo extremamente complicado, com uma equipa muito experiente, tem mais anos de futebol sénior do que nós temos, do que os nossos jogadores têm de futebol de 11, que é muito matreira, que joga muito com tudo aquilo que são as dinâmicas do futebol regional, mas nós estamos preparados para quebrar isso tudo e ganharmos o jogo.
Em jogo da jornada 11 da segunda fase do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, manutenção, a equipa de júniores do Clube Desportivo Nacional saiu derrotada na tarde do passado sábado por 3-1 na recepção ao Clube Futebol Os Belenenses. Marcou a primeira equipa visitante, que chegaria ao intervalo a vencer por 2-0. No início da segunda parte, os alvinegros reagiram e reduziram por 1-2, por intermédio de António Barros aos 54 minutos. No entanto, os azuis de Belém ainda viriam a conseguirem pelear para 3-1, resultado que se manteve até o final do encontro. Nesta edição, ouvimos o treinador da equipa de Júniores, professor Nuno Gonçalves, que faz a análise à partida.
Sou Nuno Gonçalves. Análise ao jogo do passado sábado.
Foi uma vitória justa do começo. Já vínhamos de 10 jogos sem vencer a derrota. Nesta fase ainda não tínhamos perdido. O Belenenses entrou muito melhor no jogo. Desde o primeiro minuto ao último minuto, trabalhou sempre muito mais que nós. A nossa equipa nunca se encontrou durante o jogo. Conseguimos reagir após o 2-0 e reduzimos para o 2-1, mas mais com o coração do que com a cabeça. Ao fim destes jogos todos, foi a primeira derrota que tivemos, mas o responsável por esta derrota sou eu, não os jogadores, porque esforçaram-se, trabalharam, mas infelizmente nesta jornada o Belenenses foi mais equipa e venceu com todo o mérito. Agora, a levantar a cabeça, continuamos no primeiro lugar com 4 pontos de diferença do Setúbal, queremos acabar esta fase em primeiro lugar. E tudo faríamos para ir já buscar os 3 pontos pela frente. Agora, os jogadores trabalharam muito, lutaram muito, nem sempre da melhor forma, porque o resultado espelha mesmo isso. E o único culpado desta derrota não são os jogadores, porque deram tudo, mas sim o treinador, e eu assumo a responsabilidade sobre esta derrota.
Ainda no futebol de formação do Clube Desportivo Nacional, fazemos agora o habitual rescaldo do fim de semana de competição. Assim, nos Júniores, na Taça da Madeira, na Série B, Nacional B 9, Estrela da Calheta 0. Este jogo entre o Nacional B e o Estrela da Calheta fica assinalado pela amostragem por parte do árbitro Flávio Silva do cartão branco às duas equipas. Na base desta decisão, o desportivismo demonstrado durante todo o jogo por todos os intervenientes, com respeito mútuo e à situação e compreensão das decisões do árbitro. Flávio Silva mostrou também ao público o cartão branco, distinguindo assim a postura responsável, correta e de incentivo e sem recorrer a ofensas ou contestação aos intervenientes no jogo, jogadores, árbitros, dirigentes, por parte dos espectadores presentes no Cristiano Ronaldo Campos Futebol. No Sub-13, Taça da Madeira, Nacional 7, o Liceu 0. No Juvenis, Taça da Madeira, Série C, Estrela da Calheta 1, Nacional B 2. Nos iniciados, Taça da Madeira, Série D, Nacional B 1, Juventude A 1. E nos infantis, também para a Taça da Madeira, Marítimo 1, Nacional 2. No domingo, dia 1 de maio, foi dia de competição para o ciclismo alvinegro, que participou na terceira Taça da Madeira de ciclismo de estrada. Com início em São Gonçalo e fim no campo do 1º de maio, esta prova realizou-se num circuito de 5 voltas para os atletas masculinos e 3 voltas para as atletas femininas. A secção alvinegra esteve presente com os atletas Paulo Nóbrega, Hélder Vieira, Susana Lourenço e Sofia Gaspar. Num circuito duro e num belo dia de sol, Paulo Nóbrega terminou no 3º lugar na elite masculino e foi 7º da geral. Hélder Vieira terminou em 24º lugar da geral. Nas senhoras, Susana Lourenço voltou a vencer na categoria elite feminina e na geral, enquanto Sofia Gaspar foi 3ª na elite feminina e 5ª à geral. No próximo dia 7 de maio, a secção de ciclismo do Clube Desportivo Nacional ruma até o Santo da Serra para a participação na 4ª Taça da Madeira em... Foi ontem, no final da tarde, apresentada a 8ª edição do Circuito Clube Desportivo Nacional Bioforma em Atletismo, que vai para a estrada no próximo sábado, dia 7 de maio, na zona circundante ao Estádio da Madeira. Após, em 2021, esta ter tido uma participação limitada de atletas, devido às restrições causadas pela Covid-19, esta iniciativa, promovida pelo nosso clube, está assim de regresso em pleno. Em representação da Associação de Atletismo da Madeira, o vice-presidente José Carvalho realçou que esta prova representará um regresso à normalidade após a época de pandemia que limitou a participação dos atletas na edição do ano passado. Para este ano, é previsto que este evento conte com cerca de 250 atletas a correr, desde os escalões mais jovens, sub-10, até aos veteranos da modalidade.
E agradecer ao Clube Desportivo Nacional o empenho que tem em levar para a estrada mais uma edição do Nacional Bioforma. É a 8ª edição e, numa fase em que a pandemia já lá vai, esperemos que assim seja, são esperados acima de 200 de atletas, à semelhança do crescimento que vinha acontecendo antes da pandemia. Em 2019 tivemos 240 participantes, em 2020 não se realizou, em 2021 150, com as condições pandémicas. Agora que a pandemia já nos está a dar algumas tréguas, esperemos que esse número venha a crescer e que ande entre os 200 e 250. Portanto, da parte da Associação de Atletismo, o cenário está montado, estamos todos disponíveis e esperemos que seja uma prova à semelhança das anteriores, com muito sucesso.
André Oliveira, representante da Bioforma, manifestou a disponibilidade da marca para manter esta, que é uma parceria de sucesso, em eventos desportivos.
Nós estamos nós para apoiar mais uma vez a 8ª Prova Nacional Bioforma. É com todo o gosto que cá estamos presentes. O nosso intuito será sempre o desempenho dos nossos atletas. Claro que tivemos durante 2 anos limitados ou restringidos da participação em termos desportivos, mas estamos cá para acompanhar e cada vez mais apoiar o que seja necessário.
Duarte Oliveira, diretor do Departamento de Desporto da Câmara Municipal do Funchal, realçou que são provas como esta que potenciam a atividade física da população.
É um prazer regressar e visitar este estádio da Madeira e dizer-vos em nome da Câmara Municipal do Funchal que, em primeiro lugar, o desporto foi assumido como um eixo prioritário de apoio, juntamente com a juventude. São duas grandes bandeiras que este Executivo assumiu. O Sr. Presidente ficou com a tutela destas duas áreas diretamente e, portanto, revela a importância que este Executivo dá ao desporto e à atividade física. Dizer também que brevemente vamos aprovar um novo regulamento de apoio ao associativismo e às atividades de interesse municipal e que é um regulamento que nós pretendemos regulamentar e definir critérios mais justos, mais equitativos e mas também implementa mais rigor. A ideia principal é essa, distribuir melhor o dinheiro e os apoios públicos ao desporto e priorizar sempre o desporto de formação até aos 15 anos. É este, enfim, regra geral, a norma que subsiste a um modelo de apoio que está definido. E, enfim, dizer que estamos com a Associação de Atletismo, estamos com o Nacional e entendemos que estas provas de atletismo são provas que, sobretudo estas, que são de rua, têm uma visibilidade muito grande e um potencial de promoção da atividade física muito grande. A corrida e a caminhada são, em termos de guideline internacional, a atividade mais básica para promovermos e exercermos a atividade físico-motora e recomendamos a toda a gente 30 minutos de atividade física diária, moderada a vigorosa, dependendo da atividade, seja a corrida ou a caminhada que vão desenvolver.
Já David Gomes, diretor regional do Desporto, destacou o ecletismo do clube e o percurso que a coletividade alvinegra já realizou no atletismo regional.
Eu queria situar que o Clube de Desportivo Nacional é um clube centenário, com largos pergaminhos no seu trajeto desportivo. É um clube que já foi mais eclético, hoje tende a ser mais eclético novamente, e isso é algo que queria realçar. O percurso que o Nacional fez no atletismo foi marcante, já teve contributos muito mais vincados para nesse capítulo. Hoje tende a vincar um bocadinho mais a sua matriz social desportiva através da abertura e abraçando também novas modalidades. O atletismo, de facto, tem esta dimensão de popularidade que todos nós reconhecemos. É facilmente praticável, não é preciso muito investimento por parte dos praticantes para que efetivamente possam andar, marchar, correr. E como dizia o Duarte Oliveira, isso é salutar, é de veras importante. Eu portanto, faço um apelo aqui à população para aderir, para participar. O que nós criamos estas sinergias entre a Câmara, o associativismo desportivo, o Governo Regional, os privados, criam estas sinergias, no fundo, para proporcionar mais e melhores atividades desportivas à nossa população. E faço aqui um apelo à população, tendo esta oportunidade num quadro epidemiológico mais vantajoso, não ainda completamente à vontadinha, mas de facto nós estamos aqui num quadro já mais facilitador, que possam retomar os bons hábitos de vida desportiva, de vida saudável e desportiva, possam aderir e participar nesta prova e ajudar obviamente ao crescimento e o desenvolvimento desportivo regional que todos nós queremos abraçar. Portanto, bem-aja pela organização, parabéns para esta nova edição
e contem sempre com o Verde Janão.
E desde já agradecer também à Márcia, na pessoa da Márcia, o apoio que a Bioforma vem derramando ao longo de várias edições, não só nesta modalidade, também noutras modalidades, dos apoios consagrados e ao desporto, que efetivamente também os apoios do privado são extremamente importantes para que nós consigamos ter mais e melhor desporto na nossa região autónoma de Madeira. Agradecer igualmente também a presença do Zeca, um fiel também apoiante do desporto através da empresa de cervejas da Madeira, e que efetivamente todos os apoios do privado são eles também importantes para consolidar o desenvolvimento desportivo regional que todos nós almejamos.
A fechar, o vice-presidente do Clube Desportivo Nacional, Nelson Melim, agradeceu às várias entidades o apoio prestado para que seja possível a organização desta 8ª edição da prova.
E começar por agradecer a presença do Dr. David Gomes, em representação do Sr. Secretário Regional da Educação, Dr. Oliveira, em representação da Câmara do Estado de Funchal, do Dr. Pedro Calado, muito obrigado pela sua presença também. Agradecer na pessoa do José Carvalho, vice-presidente da Associação de Atletismo, a sua presença e também o apoio na organização deste evento. Terminando nesta primeira ronda de agradecimentos à Bioforma, na pessoa da Andreia Oliveira, o apoio especificamente nesta prova que irá ter lugar no sábado, mas também toda a ligação que a Bioforma tem tido ao longo do tempo com o Clube Desportivo Nacional. Este 8º circuito Sede Nacional de Bioforma em Atletismo, uma prova que muito nos orgulha, é um evento para um clube atlético a crescer com certeza nessa vertente, e que temos feito um esforço muito grande para que tal aconteça, e que muito nos orgulha pela também valorização desta área geográfica e digamos, também da população deve comparecer por todas as razões neste evento. É uma prova já com alguma tradição, vamos na 8ª edição. Esta edição não tem, como sabem, as limitações que nós tivemos no ano passado, fruto de um maior pico de pandemia, e este ano estamos abertos, digamos, desde os sub-10 até aos veteranos, o que é demonstrativo também do interesse desta prova nestes vários escalões, e que está aberto, como referi, a toda a população. Nós, da nossa parte, temos feito o que é necessário para também sermos o agregador destas várias vontades que existem, como o Dr. David Gomes disse bem, do Governo Regional, da Câmara Municipal do Funchal, dos privados, do associativismo. Dos privados são importantíssimos, digamos, para juntar apoios para que estes eventos possam ocorrer dentro da segurança e dentro da qualidade que digamos, é demonstrativa de tudo aquilo que o Nacional faz, e é com muito orgulho que estamos aqui hoje a marcar este passo na apresentação desta 8ª edição. Eu terminaria, obviamente, agradecendo uma vez mais a todos aqueles que estão aqui presentes, e também dar uma palavra à empresa de cervejas, a empresa de cervejas da Madeira, que tem um apoio sempre fundamental para este evento em particular e tantos outros eventos que o Nacional organiza e que o clube também necessita para chegar a toda a população. Um bem-aja a todos e muito obrigado.
A novidade deste ano volta a ser a realização das provas para atletas juvenis. Assim, pelas 9 da manhã, terá início a prova destinada aos escalões de sub-10 e sub-12, com cerca de 480 metros. Pelas 9:15 deste sábado, correrá a prova destinada ao escalão de sub-14, com cerca de 960 metros. Às 9:30 acontecerá a prova principal, destinada aos escalões de sub-20, séniores e veteranos, com cerca de 5 mil metros. Pelas 9:35, a iniciativa prossegue com a prova destinada aos escalões de sub-16 e sub-18, com cerca de 2.400 metros. Após as provas, a iniciativa culminará com a entrega de prémios. Chegamos assim ao final desta edição de 4 de maio de 2022 do Nacional na Rádio, no 88.8, na Rádio Calheta e Rádio Santana. Prometemos voltar na próxima quarta-feira. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.